As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo fez saber em comunicado enviado à redação da ERT que os constrangimentos previstos para este sábado, 16 de dezembro, no Serviço de Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, localizada na Unidade Hospitalar de Abrantes, foram integralmente ultrapassados, pelo que aqueles serviços já não vão encerrar. Assim, todas as grávidas e utentes com patologia urgente do foro ginecológico do Médio Tejo têm assistência médica e cuidados de saúde garantidos de forma ininterrupta todos os dias desta semana. Fica assim garantida a prestação permanente dos cuidados às grávidas e mulheres dos 15 concelhos da área de abrangência do Centro Hospitalar, assegurando também, paralelamente, os profissionais de saúde do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, do CHMT, a resposta em rede do Serviço Nacional de Saúde às utentes das regiões adjacentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve 4 pessoas, supostamente um grupo que se dedica ao furto de catalisadores. Assim aconteceu em Fátima, nesta quinta-feira. Por aquilo que a ERT se apurou junto da fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da GNR, houve uma abordagem inicial a uma viatura que desobedeceu à ordem de paragem. Ato contínuo, os militares colocaram-se em perseguição do grupo e, a dada altura, houve necessidade de efetuar disparos de advertência. O veículo fugitivo acabou por ser interceptado, pouco depois, com 4 pessoas no interior. A mesma fonte adiantou à ERT que há a lamentar ferimentos ligeiros num condutor que nada tinha a ver com o sucedido. Ferimentos esses provocados pelos estilhaços de um dos vidros da respectiva viatura. Estão agora por apurar as circunstâncias desta última ocorrência. Já o grupo detido será presente à competente autoridade judiciária para a aplicação das medidas de coação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois da inauguração do Aldi esta quinta-feira em Tomar, na Avenida Maria de Lourdes Melo Castro, a ERT questionou o presidente do município nabantino, o Cristóvão, sobre a eventualidade de novos investimentos na zona das Abeçadas. O Cristóvão confirmou que há alguma especulação sobre essa possibilidade, que resulta de contactos entre eventuais investidores e proprietários dos terrenos, mas negou qualquer intenção concreta neste momento.
Neste momento, eu, como não gosto de falar de coisas que não sejam minimamente concretas, ou pelo menos que já tenham processos de licenciamento a decorrer, neste momento não há nada de concreto. Há, digamos, alguma especulação no sentido de haver procura, de haver conversas entre possíveis promotores e um ou outro proprietário, daquilo que vou sabendo. Naturalmente, com a Câmara, às vezes, também há uma ou outra conversa, mas neste momento, concreto, não há nada, digamos, verdadeiramente a avançar. Agora, há, de facto, aqui um enorme potencial. Esta avenida, de facto, vai tendo aqui esta avenida, e depois há outras zonas da cidade, naturalmente, mas esta avenida em particular vai ganhando aqui um potencial cada vez maior, e, portanto, os espaços que sobram, que ainda são bastantes, vão ficando cada vez mais apetecíveis. Nós temos tentado, de facto, influenciar, não podemos obrigar, mas influenciar a que, pelo menos na zona sul da cidade, na zona, digamos, do lado de São João Batista, também pudesse aparecer. Temos tentado, fizemos com esta marca, fizemos com uma outra marca também, que veio já no período desta governação. Enfim, o Pingo Doce não tem de estar aqui a esconder. Na altura também tentámos e temos estado a tentar que outras marcas possam fazer. Até agora não se tem conseguido. Não quer dizer que não venha ainda a hipótese de acontecer, mas a verdade é que as marcas aparentemente gostam de estar perto umas das outras. Há estudos, com certeza, estudos de consumo que mostram a mais-valia disso. Parece que os consumidores gostam, alguns consumidores gostam de ir espreitar as várias lojas, e portanto, enfim, temos tentado influenciar, mas não podemos obrigar.
Rádio Air, informação.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez na recente reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada na sede em Tomar, um ponto de situação da utilização do hidrogênio na região, tomando por base o autocarro experimental movido a hidrogênio que já circula no Conselho de Abrantes e que em breve irá estar também presente noutros concelhos da região. Manuel Jorge Valamantes reconheceu que há questões como a segurança que ainda preocupam as pessoas, mas referiu que este é um processo que ainda está no seu início.
Este autocarro movido a hidrogênio tem enormes redundâncias, porque um dos problemas de facto é as pessoas ainda têm muita a sensação de insegurança, não é? Das questões que dizem respeito ao hidrogênio. Quando entramos dentro de um autocarro a hidrogênio, há pessoas que têm receio, porque de facto ele tem um conjunto de redundâncias de segurança imensas. E daquilo que nós conseguimos já também constatar, até de outros programas internacionais que visitámos, nós estamos a iniciar um processo, enquanto outros já estão mais à frente. Nós acreditamos que o hidrogênio vai ser futuro. Agora, o hidrogênio, ele nunca será uma coisa sozinho. O futuro será um mix onde o hidrogênio estará presente. E eu acho que é preciso escala para estas questões. E eu acho que o Médio Tejo deve se posicionar em relação a estas matérias. Esta, a zona livre tecnológica que estamos a criar e a regulamentar terá olhos postos nas questões da inovação e do hidrogênio. A importância do hidrogênio entrar na rede de gás e no PEG, particularmente por via do ponto de injeção.
Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, acrescentou depois que a utilização do hidrogênio fará sempre parte de um mix, num processo em relação ao qual a região está a trabalhar e que visa estimular a cadeia de valor no território.
Fará parte de um mix, não é, de facto não é a solução, mas será a solução para alguns casos concretos. É um vetor energético e que resolve alguns problemas da intermitência das próprias renováveis, já que no fundo permite a acumulação. O trabalho que nós temos feito no âmbito do Médio Tejo, e temos um grupo de trabalho com entidades públicas e algumas entidades privadas, um grupo de trabalho do hidrogênio, é justamente tentar estimular a existência da cadeia de valor no nosso território. O que é a cadeia de valor? Vai desde a produção, o armazenamento, a distribuição e o consumo. Temos muitas expectativas de que muito em breve tenhamos produção de hidrogênio verde no nosso território. Num caso por obrigação contratual, que é o caso da Endesa, em que parte do excedente das suas renováveis vai ser canalizado através da eletrólise, justamente para a produção, embora uma produção pequena de meio megawatt. Fomos a primeira região no país a ter um aviso de fundos comunitários específicos apenas para o hidrogênio e sabemos que houve uma candidatura para um projeto de produção de hidrogênio e, como o Sr. Presidente referiu, não tendo toda a cadeia de valor, há sempre a possibilidade de, pelo menos, descarbonizarmos o gás natural através da mistura do gás natural com o hidrogênio.
Rádio R, informação.
Por ocasião da época natalícia, bem como da passagem de ano novo que se avizinha, a Polícia de Segurança Pública leva a cabo a Operação Polícia Sempre Presente, Festas em Segurança 2023-2024, este ano sob o lema Celebre Connosco em Segurança. Neste contexto, entre esta sexta-feira, 15 de dezembro e 2 de janeiro de 2024, na sua área de responsabilidade, a PSP vai aumentar a sua presença na via pública, reforçando a visibilidade e capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais. A operação assenta em 4 eixos principais, nomeadamente a visibilidade policial, o policiamento de proximidade, a segurança rodoviária e a segurança na posse e utilização de artigos pirotécnicos. A PSP irá apostar na grande visibilidade nas zonas de maior afluência de pessoas, nomeadamente zonas históricas e comerciais, terminais de transportes públicos, zonas turísticas e zonas de diversão noturna. Decorre até 21 de dezembro, inclusive, a Operação Montra Segura, precisamente com o propósito de reforçar a visibilidade e policiamento de proximidade nas zonas comerciais, especialmente nas ruas que possuem o designado comércio tradicional, reforçando o sentimento de segurança de comerciantes e compradores. Durante o período em que decorre a operação, e uma vez que a época natalícia também se traduz em ausências prolongadas das habitações, a fim de celebrar a quadra natalícia noutros locais, a PSP irá disponibilizar a vigilância a residências particulares, à semelhança do que é feito quando do programa Verão Seguro. Para tal, os interessados deverão deslocar-se à esquadra da sua área de residência e formalizar esse pedido. No que concerne à segurança rodoviária, a PSP irá realizar operações de visibilidade preventiva, a par da fiscalização, no período das épocas festivas, com especial incidência nas principais causas de sinistralidade, excesso de velocidade, condução sob efeito do álcool e ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização ou inutilização correta do cinto de segurança e sistemas de retenção. Na semana que antecede o Natal, a fiscalização irá verificar-se não só nos grandes centros urbanos, associados ao grande fluxo de pessoas e viaturas, nas imediações das áreas comerciais, mas também nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos, acompanhando as tradicionais locações para reunião familiar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar já tem uma nova diretora. Os pormenores com o António Feliciano.
Olinda Sequeira tomou posse como diretora da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar. Foi num auditório praticamente cheio que decorreu a cerimónia entre alunos, docentes, entidades civis, militares e, claro, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes. No seu discurso de tomada de posse, Olinda Sequeira distribuiu elogios a todos quantos a têm acompanhado neste desafio, agradecimentos extensíveis a João Croato, presidente do IPT, a quem a docente agradeceu a renovação da confiança. Olinda Sequeira dirigiu-se ainda a Manuel Valamatos para abordar a necessidade de novas instalações.
Não sei, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, se será possível que daqui a 4 anos já estejamos nas novas instalações. Temos tido várias reuniões, não é? E muito temos conversado sobre este assunto, porque é um fator decisivo para a competitividade da esta e para a competitividade do Conselho de Abrantes e da região, portanto, para o Médio Tejo, e ainda poderia ir mais além, porque penso que esta competitividade reflete sempre em termos nacionais e internacionais. Pelas reuniões que temos tido, ambos reconhecemos isso. Eu reconheço isso. E sei que o Sr. Presidente também reconhece isso. E também reconheço os esforços que o Sr. Presidente tem feito para que isto seja uma realidade. E claro, que também existe a consciência de que estamos a falar de uma obra de considerável dimensão, em termos monetários, cerca de 7 milhões de euros, e desse facto acabam por haver algumas dificuldades acrescidas. E eu compreendo. Mas, Sr. Presidente, garantidamente que um dos investimentos mais importantes que uma economia, seja ela local, regional ou nacional, possa fazer, é na área da educação. Porque a mesma é geradora de conhecimento. E o conhecimento é cada vez mais o fator decisivo para o crescimento económico e crítico para competir na arena não só nacional, mas também internacional.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, falou de uma missão associada ao desenvolvimento regional no trabalho em comunidade e em parceria, reforçou.
E eu creio que na missão que nós perseguimos está muito subjacente fatores que estão associados ao desenvolvimento regional. É para esse desenvolvimento que nós trabalhamos diariamente, internamente na oferta formativa, internamente nas práticas de investigação, de desenvolvimento, internamente ajudando e contribuindo para a comunidade académica, juntos com os técnicos, os administrativos, que ainda também não cumprimentei, deixo já agora um cumprimento, os senhores professores e os senhores estudantes, mas também externamente, com a comunidade, com os nossos parceiros, com a quem acolhem e colaboram connosco na formação dos nossos estudantes e todos os estímulos que nós obtemos decorrentes das parcerias, dos consórcios, parcerias nacionais, internacionais, toda esta atividade que é inerente à atividade de uma instituição de ensino superior e que o Instituto Politécnico cuida e deve cuidar e deve promover, é estendida a toda a região do Médio Tejo.
O Sporting de Tomar foi gigante e venceu o campeão europeu Futebol Clube do Porto em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins Série C. Com estes 3 pontos de corridas que estão 2 jornadas, os Leões estão na liderança, num desempenho que faz acreditar que é possível chegar ainda mais longe naquela que é a melhor prova de clubes do velho continente. O Sporting Tomar venceu, mereceu vencer e importa recordar que as últimas 4 deslocações à cidade do Nadal, o Futebol Clube do Porto perdeu 3. Champions League, Série C, resultados então da segunda jornada, Sporting Tomar Futebol Clube Porto 5-3 e Trisno Leida 8-4, classificação, primeiro Sporting Tomar 4 pontos, segundos Futebol Clube Porto e Trisno com 3, quarto o Leida com 1 ponto. A próxima jornada realiza-se a 11 de janeiro, vai colocar frente a frente o Leida com o Futebol Clube Porto e Trisno Sporting de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado, 16 de dezembro, vai realizar-se no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, a 8ª edição da Corrida São Silvestre Solidária, organizada conjuntamente pelo Exército Português, Brigada Mecanizada e Município de Constância. Com um percurso com 8,8 km de distância, com partida e chegada ao Campo Militar de Santa Margarida. Às 15h10 realiza-se a caminhada solidária, com 7,3 km e também uma mini caminhada com 3,5 km. A iniciativa conta este ano com a presença de 4 madrinhas, a atleta olímpica Rosa Mota, a piloto todo-terreno Elizabeth Jacinto, a jornalista Patrícia Matos e a canoísta Francisca Laia. A prova tem como objetivo promover a prática desportiva, a interação com a comunidade e angariar meios para apoiar a loja social de Constância. A iniciativa vai contar com a participação de atletas federados e não federados, a título individual ou coletivo, a representação de clubes e coletividades, assim como de outras entidades. Como refere o Tenente-Coronel Dinis Faustino, a prova realiza-se neste sábado e conta este ano com algumas alterações.
A 8ª edição da Corrida São Silvestre decorrerá nos moldes dos anos anteriores. No entanto, importa relevar aquilo que são as principais alterações que realizamos este ano, ou vamos realizar este ano. Considerando aquilo que é então a natureza desta atividade e procurando potenciar o seu cariz solidário, terá lugar no dia 14 de dezembro, na quinta-feira anterior à prova, a São Silvestre Solidária Kids, que vai envolver a comunidade escolar das 3 freguesias do nosso concelho, onde serão realizadas 3 caminhadas e onde se fará então a angariação de bens. Está bem? Também vão contribuir para o objetivo daquilo que é a nossa prova. Para além disso, há alguns ajustamentos que fizemos. A prova este ano, no dia 16 de dezembro, vai decorrer durante todo o dia, ou seja, as primeiras provas iniciam às 11 da manhã, a prova principal será às 3 da tarde e, para além da caminhada que já era tradicional fazermos, vamos também fazer uma mini caminhada que partirá à mesma hora, às 15h10, e que terá uma distância aproximada de 3.500 metros para que todos possam participar. A finalidade é associar a prática desportiva à vertente solidária e visa apoiar as seguintes causas sociais: a Loja Social de Constância, a Associação 4 Cantos do Cisne, o Projeto Pipoca Beatriz e a Associação de Deficientes das Forças Armadas. As provas destinam-se a atletas a partir dos 7 anos, que podem ser inscritos a título individual, federados ou não federados e em representação de clubes, e a inscrição deve ser efetuada no site do Trilho Perdido. Para tal, pode ser utilizado o QR Code disponível naquilo que são os panfletos promocionais, nos links partilhados através das plataformas digitais ou simplesmente através do acesso ao próprio site do Trilho Perdido. Importa destacar que a inscrição não tem custo associado e pode ser realizada até dia 10 de dezembro. Tal como nas edições anteriores, apenas solicitamos que possam efetuar então a entrega de donativos. E o que pedimos é bens alimentares, produtos de higiene e produtos de limpeza, material escolar, jogos didáticos e, claro, as tampinhas de plástico.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.